uso de membranas de placenta no tratamento de pacientes queimados. Então a gente vai procurar entender como funciona essa técnica, como é que é feita a doação, como é feito também o controle de qualidade, que é bastante rigoroso, e os resultados obtidos com essa técnica. Eu converso com o Dr. André Padiaro, que é diretor do Banco de Tecidos do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, doutor André? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo jóia?
Tudo certo. E muito obrigado mais uma vez por seu tempo aqui, sua dedicação aqui pra gente, viu?
E
doutor André, eu quero que o senhor me corrija se não estiver correta. É do ano passado a liberação do uso de membrana amniótica para tratamento?
O Conselho Federal, a membrana amniótica, ela já é utilizada internacionalmente há bastante tempo, né? E ela foi liberada para uso no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina no final do ano passado, né? No Banco de Tecidos do HC, a gente já vinha usando e até hoje vem utilizando como um projeto de pesquisa, né? Porque, apesar de estar liberada pelo Conselho Federal de Medicina, ela ainda não é completamente regulamentada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Mas o seu uso já foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina. A partir do final do ano passado.
Perfeito. E aí eu quero que você explique o que, que isso tem a ver, por exemplo, com o uso da placenta. A membrana amniótica é uma das membranas da placenta, é isso?
Exatamente. A placenta, né, que é onde fica o bebezinho ali,
isso.
Ela é constituída por uma série de camadas.
Uhum.
A mais interna dessas camadas é o que a gente chama da membrana amniótica, que é a que vai produzir o líquido amniótico, que é onde o bebezinho fica ali, enquanto ele está se desenvolvendo na barriga da mãe. Essa membrana amniótica, ela é uma camada bem fininha que produz esse líquido amniótico, e esse líquido amniótico é muito rico em fatores de crescimento. É por isso que até quando o bebê está na barriga da mãe, existe a possibilidade do desenvolvimento, da realização de cirurgia fetal, sem que você tenha a formação de cicatriz, porque esse líquido tem muitos fatores de crescimento que estimulam a cicatrização, melhoram a cicatrização e fazem com que a cicatriz praticamente desapareça. Essa membrana é muito rica nesses fatores de crescimento. E por isso se descobriu que quando ela for utilizada para tratamento de feridas ou de queimaduras, ela pode estimular com que essa cicatrização aconteça mais rapidamente.
Uhum. Perfeito. Então, o que se usa é a membrana amniótica e não a placenta? Eu estou perguntando porque eu tenho dúvidas mesmo, né? Para a gente entender exatamente como é feito.
Isso. O que a gente utiliza não é a placenta inteira.
Ah, tá.
É a membrana amniótica, tá?
Perfeito.
Às vezes, a gente até usa uma partezinha do córion, que é uma outra parte da membrana.
Uhum.
Mas é muito fininho, em geral é a membrana amniótica mesmo, que é uma como se ela fosse uma película bem fininha,
uhum,
e mais interna da placenta. Então a gente, no momento do parto, a gente vai até a sala de parto, e acontece o parto normalmente, o bebezinho nasce, depois que o bebê nasce é retirada a placenta, né, que é um processo que é chamado dequitação, e dessa dequitação a gente... abre a membrana amniótica e abre a placenta e retira a membrana amniótica por uma técnica manual simples. Não é um processo muito complexo. A membrana se solta como que na placenta. E é essa parte que a gente leva para o banco de tecidos para ser preparada.
Bom, agora é uma doação, então é importante explicar como isso funciona, né? Como é que é essa conversa com a mãe, a autorização, e aí esse material é doado, passa por um processo. Quero que o senhor explique direitinho pra gente como é que é.
Isso. Como é que é feito isso, né? Em geral, a gente... existe uma série de critérios para a gente selecionar a melhor doadora, porque existe o risco de transmissão de doenças, né? Então a gente tem que ter assegurado que a parturiente não possui nenhuma doença transmissível, né? Infecção contagiosa. Então a gente tira isso, conversa com a parturiente, vê se ela tem um histórico, como é que é esse histórico, são coletados exames de sangue, são triadas doenças, potenciais doenças infecção contagiosas, como hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, chagas. Então, depois de assegurado que a paciente não tem essas doenças e que não vai trazer risco para o receptor, uma enfermeira realiza toda essa triagem, conversa com a mãe e solicita autorização para ver se ela concorda ou não em doar a sua membrana amniótica, né? Então, antes dela ir para o parto, a gente já tem essa conversa e a gente tem uma resposta muito positiva, né? Porque, diferentemente, por exemplo, do doador de pele, em que a gente retira a pele quando o paciente veio a óbito, para a parturiente, a gente está num momento muito feliz, né? Em que ela está tendo um bebezinho e ela fica feliz em poder ajudar outras pessoas. Então, existe uma grande facilidade e aceitação para a doação dessa membrana.
Então, o processo aí é aplicar esse material. Eu quero entender... Que pacientes recebem, como é esse procedimento no Hospital das Clínicas e os resultados que vocês vêm obtendo, né, com essa técnica.
Então, depois que a membrana ela é coletada, ela é levada até o banco de tecidos, né? E no banco de tecidos, essa pele ela vai ser o que a gente chama de processada ou preparada. Existe uma série de técnicas desenvolvidas no mundo para processar essa membrana. No Brasil, a gente já tem uma grande familiaridade com a técnica de glicerolação. Então, a gente utiliza na membrana amniótica essa técnica de glicerolação, que é a aplicação dessa membrana em um álcool chamado glicerol. E esse glicerol ele vai nos ajudar a preparar esse material, que vai permitir com que a gente conserve esse material em geladeira por até 2 anos. Né? Aí, depois disso, a gente vai ter a garantia de que esse material não está contaminado, são colhidas culturas, né? E aí, quando a gente tem assegurado que esse material é totalmente seguro, aí pode-se optar, então, pela realização do transplante. Uhum. A membrana amniótica é um pouquinho diferente da pele. A pele de doador cadáver, em geral, ela vai servir muito para aquele paciente queimado, com queimaduras de terceiro grau, que são aquelas queimaduras mais profundas, que acometem toda a espessura da pele. Já a membrana amniótica, ela vai ser especialmente interessante para aquela queimadura de segundo grau, né? Então, a gente usa muito no paciente que tem a queimadura de segundo grau, em que você teve a destruição de toda a epiderme, de parte da derme, e essa membrana amniótica, ela vai estimular uma cicatrização dessa ferida. Então, vai estimular que as próprias células do indivíduo se multiplique, se reproduzam e você tem a formação de uma nova pele, de um novo epitélio. Ela também pode ser utilizada para aqueles pacientes que têm feridas crônicas. Então, ele tem uma ferida crônica provocada pelo diabetes ou provocado por úlceras venosas, né? Que a gente chama por varizes ou de outras causas. Às vezes, essas feridas, elas ficam estagnadas, ou seja, a gente usa curativos comuns e essa ferida não evolui, não cicatriza. A membrana amniótica, ela vai funcionar como um choque quando você aplica no leito. Ela vai liberar uma série de fatores inflamatórios e esses fatores inflamatórios vão agir na ferida, vão reduzir a inflamação local e os fatores de crescimento vão se chamar novas células que vão estimular o processo de cicatrização. Então, resumindo, ela vai servir principalmente para queimaduras de segundo grau e feridas crônicas.
Que fantástico. E os resultados, pelo que o senhor está descrevendo para
a
gente?
O que a gente tem observado nos nossos estudos, né, são resultados maravilhosos. Então, a gente aplicou, por exemplo, numa paciente semana passada, uma queimadura de segundo grau em face, e em 5-6 dias a gente já tinha a ferida completamente restaurada, coisa que a gente demoraria às vezes 10 dias para ter uma cicatrização, né? Em 5-6 dias a gente conseguiu melhorar essa cicatrização. Então a gente está bem animado com essa nova tecnologia, né? E esperamos que em breve a gente consiga disponibilizar de forma mais abrangente para todo o país.
Muito bom, muito bom. Um material que seria descartado, né? Pós-parto. Então, como o senhor disse, é um momento bom, de felicidade. Você pode abordar com tranquilidade as doadoras. E aí você pode incrementar o banco de tecidos. Vocês têm capacidade de atender? Quer dizer, como é que é abastecido? Enfim, para a gente começar a concluir, vocês têm, claro que os casos que são levados para o Hospital das Clínicas são sempre os casos mais graves, né, doutor?
Em geral, sim. Lá no HC são casos graves, os queimados são queimaduras extensas, né?
Uhum.
Mas o banco de tecidos tem total condição da gente começar a produzir. Claro que quando isso for incorporado ao SUS, tiver financiamento, que existe essa questão do financiamento, né?
Sim.
Mas o Hospital das Clínicas tem condição de produzir membrana amniótica junto com a pele que a gente já produz hoje, e os outros bancos de tecido brasileiro também têm condição. Então é uma coisa que a gente fica muito entusiasmados, porque nós sentimos que um grande problema do tratamento de queimados hoje a gente vai conseguir melhorar incorporando a membrana amniótica, principalmente para o tratamento do paciente com queimaduras de segundo grau.
Uhum, tá aí, portanto, olha, segundo estimativas oficiais, 1 milhão de vítimas de queimaduras, vejam só, né? Em torno de 1000 pacientes são queimaduras extensas, graves, que necessitam de um tratamento mais específico, não é, doutor André? Então, você tem bancos de tecidos em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, se não me falha, e São Paulo, né?
Isso, exatamente. São 4 bancos no Brasil.
Uhum, muito bem. E aí, o Hospital das Clínicas, claro, tem um limite da sua capacidade. O importante são os estudos avançarem, a técnica ser utilizada com bons resultados para que isso possa entrar no sistema público de saúde, né? Numa escala maior. A gente tem, infelizmente, uma demanda aí grande, né?
Exatamente.
Muito bem. A gente continua acompanhando o trabalho de vocês e compartilhando aqui as informações. Doutor André Padiaro, diretor do Banco de Tecidos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, contando para a gente, portanto, como é que é feita essa técnica, né? Que melhora consideravelmente os resultados obtidos aí em pacientes queimados. Professor, doutor André Padiaro, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado a você pela nova oportunidade, Roxane. Muito obrigado, viu?
Até a próxima.